Você está ouvindo o programa Causa Operária.
Bom, voltamos aqui para o nosso terceiro e último bloco do programa nosso da Rádio Causa Operária, que está sendo transmitido também pela Rádio Cultura de Curitiba 930, a mais livre de todas, né? E também pela Rádio Causa Operária no YouTube, né? Quem tiver ali pelo YouTube, deixa o like ali, né? Curte nosso vídeo aí, manda pra galera, manda pro pessoal, manda pra família, mesmo que sua família aí for bolsonarista, manda pra ela aí, que nós estamos fazendo um debate aqui em defesa da Copel, né? Que é de extrema importância pra todos aí, mesmo que seja bolsonarista, você tem que defender isso aqui, porque é patrimônio do povo brasileiro, né? Então, nós vamos continuar aqui com o companheiro Arilson. Nós estamos aqui com o deputado, companheiro Arilson Fiorato, ele é lá de Apucarana, né, e tá falando aqui, dando uma palhinha pra gente aqui do que tá acontecendo em relação a essa privatização que tá a largos passos aí pelo governo Ratinho, né. E nós temos então organizado uma mobilização, como a gente tá falando, vai ter aí essa plenária no dia 17, às 17 horas, né, os companheiros estão organizando, estão sendo chamados aí. Deputado Arilson estava colocando aqui em relação como a gente pode ampliar esse chamamento, né? Convidar os companheiros, aumentar esse movimento para que toda a sociedade participe desse debate, né? Então a gente gostaria também aqui de usar esse espaço para esse tipo de coisa também, que é convocar aí a mobilização popular em defesa do patrimônio do Estado, patrimônio do povo paranaense, né? Outro ponto que a gente queria conversar um pouco também, gostaria de ouvir do deputado e tal, e junto com o Marcelo aqui, que é a questão aí dos 100 dias de governo Lula, né? Nós estamos vendo aí o governo fazendo, como a gente começou falando aqui, várias defesas aí em relação às estatais do país, né? Algumas privatizações que foram feitas, Lula já reclama que quer essas privatizações que não sejam feitas, né, que sejam revogadas, etc. Né? Então nós estamos também com esse probleminha na luta política nacional. Né? Nós temos que se organizar e acho que é só o caminho que a gente tem para a gente conseguir reverter essas privatizações, esses crimes que foram feitos pós-golpe de Estado, né? E com esse governo que a gente considera um governo que é fruto de uma farsa, porque se não fosse aí a prisão farsa do ex-presidente Lula, né? Se não fosse o golpe de Estado contra Dilma Rousseff, a gente não teria um Bolsonaro aí no poder que entregou, por exemplo, a Eletrobras, né? E vinha aí com outros planos de entrega de correios, etc. Né? Nós tivemos essa semana uma notícia muito positiva em relação ao governo Lula, que ele tirou aí várias empresas aí que estavam na mira da privatização, né? O Correios é uma delas, né? Nós temos também a empresa de telecomunicação brasileira, nós temos uma outra empresa que a gente discutiu já no outro programa, né? Que são empresas estratégicas aí para o desenvolvimento nacional, tecnologia, infraestrutura e etc. Eu gostaria de comentar um pouquinho sobre isso, Marcelo.
Então, Arilson, nós aqui, nós fazemos uma crítica equilibrada, sabe? Uma parte da esquerda, ela costuma abater demais no governo e não faz esse contraponto necessário. Nós, por exemplo, não gostamos do arcabouço fiscal que o Haddad apresentou. Tudo bem, nós fazemos uma crítica em relação a isso. Mas, ao mesmo tempo, nós apoiamos a iniciativa do presidente Lula de ter barrado 8 empresas importantes estratégicas para o país, além do seu desenvolvimento muito positivo em parceria com a China, que está lá nesse momento, junto com a Dilma e outros ministros. E eu gostaria de saber de você, Arilson, como é que nós podemos, a partir do governo Lula, imprimir uma força maior em relação a algumas atrocidades que o governo Ratinho tem feito um empenho muito grande contra a população paranaense, contra o Estado do Paraná. O que o governo Lula pode fazer estrategicamente para procurar barrar ou impedir, bloquear que se desenvolva, por exemplo, a questão dos pedágios no Paraná, que é uma situação gravíssima. Mais 15 praças de pedágio, fora as que já tinham, com preços absurdos, e o governo Lula tem uma posição divergente em relação a isso. E eu gostaria que você colocasse para a gente como é que está essa questão do pedágio, como exemplo, né, essas coisas que eu comentei, e como é que se poderia desenvolver uma política que pudesse ir na direção contrária ao que o Ratinho está fazendo aqui no estado do Paraná. Por favor.
Veja bem, Marcelo, primeiro o nosso respeito ao PCO e as suas posições, que contribuem e contribuíram e vão contribuir muito para o desenvolvimento do Brasil. Um partido com responsabilidade sobre a causa do povo operário, e sobre a causa dos trabalhadores. Então, o nosso respeito à posição, independente se ela não goste ou se nós gostamos ou não dela, ela tem que ser respeitada por conta do conteúdo que vocês imprimem nisso. E algumas coisas, como vocês colocaram, aliás, a maioria das coisas, nós estamos juntos. Na questão da soberania nacional, é pouca coisa que tem de divergência entre a gente. Nas privatizações, na questão da educação, da saúde pública também, muito poucas. Mas olha só, o Lula avançou, está avançando na questão das privatizações e acertadamente tirando algumas empresas do processo de privatização. Veja que o mundo está fazendo um processo de estatização, né? Vários países europeus e também, né, asiáticos estão estatizando a água, a luz, o serviço de saneamento nos seus países, por conta que no sistema privado isso não deu certo. O Brasil corre um momento contrário, ou melhor, vinha correndo um movimento contrário com o Bolsonaro, presidente da República, numa onda de entreguismo e de privatização de tudo. Então tem algumas coisas que estão sendo privatizadas que são pertinentes à União, tem outras coisas que são pertinentes ao Estado 100%, como é o caso da Copel, e tem outras coisas que são pertinentes tanto ao Estado quanto à União, como é a questão do pedágio, que elas são mistas, né? O pedágio tem um pouco de estradas, 2.200 quilômetros de rodovias federais e 1.100 estaduais, num pacote de desenho construído pelo Ratinho Bolsonaro no ano de 2019, que quando chegou em 1º de janeiro desse ano, quando o Lula assumiu, tinha um modelo de pedágio, né, caro, né, tão caro quanto o que é, com tudo isso que você colocou, com 42 praças, né, 27 mais 15 novas, com um contrato de 35 anos, 30 prorrogado por mais 5, com aumento de rodovias, e a modelagem de se fazer a licitação deixaria o pedágio caro. Estão sofrendo mudanças esse modelo de pedágio, né? No governo do Bolsonaro, a cada 1% de desconto ofertado no leilão sobre a tarifa base, você tinha que dar um aporte financeiro. No governo Lula já chegou ao entendimento que tem uma curva de aporte, que até 18% de desconto dado não tem que dar nenhum lance em dinheiro. Isso facilita que você tenha mais participantes e diminua o valor da tarifa a ser leiloada. Também a gente conseguiu colocar um contador automático de veículo na praça. Porque a conta da praça, do pedágio, é o seguinte, é o número, é o valor de obras feitas mais o tempo a ser gasto dividido pelo número de usuários. Então, o estudo que foi feito no ano de 2019. Hoje a gente tem um tráfego maior de veículos. Tem uma sociedade chamada Socipar, que é lá da terra do Adriano de Paranavaí, que contratou um estudo de tráfego e identificou que é 70% mais o número de veículos que passa hoje do que o colocado na planilha de 2019. Então, quanto mais carro passando, é um pedágio mais barato, porque é a base de divisão. Então, esses elementos estão sendo usados para diminuir o valor da tarifa. Hoje está nesse estado. Também tem um pedido de mudança na regra de licitação. Eu defendo que não use esse modelo de aporte. Eu defendo que seja um calção público, que a empresa que vá prestar o serviço coloque um título público, uma letra do Tesouro Nacional, e se ela não cumprir a obra, o Estado toma o título dela e faz a obra a ela e garante que haja execução da obra, né? Então, nesse processo que eu tenho colocado aí, o título público seria a melhor forma da gente ter uma garantia para que esse serviço fosse executado, né? Então, tem essa briga. Então, a gente está aguardando agora, nesse momento, a AGU colocar se pode usar essa modalidade de caução ou essa questão do aporte, e brigando para que ocorram mais mudanças. Porque não é só o modelo econômico que está lá. Eu, por exemplo, sou contra a criação de novas praças do jeito que está lá. E tem uma briga, inclusive, com membros do governo, que compõem o governo amplo que o Lula tem, que defendem que você tenha as praças. Eu, por exemplo, sou contra que se crie uma praça entre Toledo e Cascavel, onde a rodovia já é duplicada, foi feita com dinheiro do Estado, e não tem necessidade daquilo lá. Mas tem parte de integrante do governo, que é o Ministério do Transportes, que tem lá o Renan Filho do MDB, que defende que seja mantido o desenho que está. Então, assim, esse imbróglio não está resolvido. A gente tem ainda um passo anterior, que precisa ter a cessão das rodovias pelo governador Ratinho Júnior, para que a gente tenha, de fato, o colocamento do pedágio no mercado para se fazer a licitação. Então, o pedágio está nesse ponto. Então, quanto a essa questão mista entre União e Estado, que é o pedágio, eu acho que a União tem que se impor mais. Só que a União tem uma dificuldade. Quem está tocando o pedágio é a NTT. A NTT, a Agência Nacional de Transporte Terrestre, e ela tem um mandato independente. Quem está lá hoje foi eleito no ano de 2022 do governo Bolsonaro e fica até o ano de 2024. Então eles têm uma autonomia para tocar esse processo. Então não é só a decisão política do governo federal que vai resolver a questão do pedágio. Tem esse interstício de relação política para ser resolvido. Na questão da Copel, vamos ser bem sinceros, é praticamente uma decisão quase que 100% do Estado. O que depende do governo federal é que a gente faça a Copel cumprir os regramentos. Por exemplo, a Copel não cumpriu o pedido de anuência para a ANEEL para se colocar ela no mercado, tem no contrato disso. Nós estamos cobrando o governo federal para que a ANEEL, né, atue a Copel. Um outro ponto que a gente está cobrando o governo federal é porque o BNDES se manifeste sobre o valor de patrimônio perdido com essa mudança de diminuir as ações do banco. Um outro ponto importante é que segunda-feira agora, se aprovado for na audiência, nós vamos encaminhar as denúncias para a Bolsa de Valor, para a Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, que é subordinada ao Ministério da Fazenda. Aí nós vamos cobrar as ações do governo federal para que traga transparência nesse processo, para que a gente tenha um processo aí transparente e para que a gente saiba realmente o que está acontecendo. Então o governo federal, na questão da Copel, tem essas coisas para fazer aí. E tem ainda uma coisa que está sendo muito discutida, que é um decreto que foi emitido pelo Bolsonaro no final do ano de 2022, que trata sobre outorgas de 3 usinas que foram homologadas, inclusive o valor desses dias agora, né, que compõem o patrimônio da Copel. Há um debate sobre isso, né? Nós estamos pedindo o cancelamento do decreto por parte do governo Lula, que o Lula anule esse decreto, que no entendimento de alguns juristas que prestam um apoio jurídico para nós, se você cancelar esse decreto, você tumultua bastante o processo de privatização da Copel e até pode nublar. Então, assim, nessa questão aí, depende praticamente dessas coisas que eu coloquei. Não tem uma vontade do Lula fazer como fez com o Correios, assim, ó, tira lá da lista de privatização a Copel. Até porque a Copel, a maioria dela é de poder do Estado do Paraná, então é uma decisão do Ratinho esse processo. Então nós temos que fazer o contraponto político, a organização da sociedade, a exposição de motivo, as denúncias, né, das possíveis irregularidades como forma de tentar segurar a Copel. E no que tem de o governo Lula das empresas 100%, eu espero que o Lula tire todas as empresas lá do processo de privatização. Tiraram 8, existem outras ainda que precisam ser mais discutidas, mas a gente sabe que o que aconteceu no governo Bolsonaro, as empresas públicas foram sucateadas de forma estratégica, sofreram asfixia financeira, sofreram perseguições aos seus servidores, houve uma criminalização do serviço do servidor público. Então, se elas não estão bem de saúde financeira, é por conta de uma estratégia de sucatear para depois justificar, entregar os tubarões, né, da Bolsa de Valores nova-iorquina, de São Paulo e coisas do tipo. Então a gente tem que ter esse olhar, Marcelo e Adriano, sobre esse processo de desgaste, de quebrar as empresas públicas para depois privatizar. E o Lula está com sangue no olho para retomar a Eletrobras. Eu estou confiante nesse processo, espero de verdade que ele consiga, e se ele conseguir, vai ajudar a gente a tomar a Copel aqui no Estado, não deixar ela ser privatizada. Se a gente conseguir reverter o processo, sabe por que eu estou falando isso? Porque a lei que faz a Eletrobras ser privatizada, a lei da Copel é cópia escarrada, quase com os mesmos erros de português, né? Cataram ela e colocaram na Assembleia do Paraná e ela foi aprovada e está sendo privatizada a Copel. Então a nossa expectativa é essa, meus companheiros e camaradas.
Bom, a nossa expectativa também é essa, esperamos que isso aconteça realmente, né? Nós temos uma questão que é a seguinte, companheiro Arilson. Nós colocamos assim, né? A gente acha que através. Hoje o governo Lula, a gente vê ele meio que asfixiado dentro da Câmara, do Senado e tal, né? E com algumas coisas aí difíceis de passar, se acaso aí a gente não fizer uma pressão popular muito grande nas ruas, né? Eu acho muito positivo essa mobilização que está sendo chamada para o dia 17, às 17 horas em Curitiba, né? Em defesa da Copel, mas também a gente também está organizando, junto com os comitês de luta, né? Os comitês de luta pediram aí, fizeram, estão organizando a terceira conferência nacional, né, em defesa aí dessas pautas, né, que é contra a privatização, aumento do salário mínimo, a Petrobras é nossa, reestatização da Eletrobras, enfim, a diminuição da jornada de trabalho e etc. E tem várias pessoas que estão envolvidas aí nessa terceira conferência, né? Inclusive nós temos companheiros de peso aqui do Paraná, que são, por exemplo, a Gleice, a companheira Gleice Hoffmann, e o companheiro Requião também, né? Que já falaram já que vão participar dessa terceira conferência, que será no Sindicato dos Bancários em São Paulo, nos dias 9, 10 e 11 de junho, né? Aqui no Paraná, companheiro Alisson, nós estamos organizando também um preparativo para essa conferência, para essa terceira conferência, né? Nós vamos fazer aqui, no nosso caso, uma conferência estadual para agrupar aí os setores mais implicados, mais preocupados aí com essa questão das privatizações, questão do salário, a questão dos trabalhadores, a questão da database também, como você coloca muito bem, em relação aos servidores públicos, né? Nós estamos organizando essa atividade aqui no Paraná também, né? Ela vai acontecer agora no dia 23, no domingo, no Sindicato dos Engenheiros, né? Depois a gente vai estar mandando material para vocês aí, para todo mundo ver. A gente vai colocar isso aí nos grupos, etc., através de card, textos, etc., né? Que a gente vai estar convocando daí essa atividade dos comitês de luta, né? O pessoal está junto, mas também tem muitos outros partidos que estão junto com a gente. O PT, por exemplo, é um deles que está aí de corpo e alma nessa conferência, tanto a estadual quanto a nacional, que vai acontecer nos próximos dias, né? Fica já o convite para o companheiro Arilson e tudo mais aí. A gente agradece a sua participação aqui, foi muito positivo, muito boa a sua explanação, tá, a sua explicação em relação às privatizações, etc. E eu gostaria aí de que você fizesse sua fala final.
Eu quero, viu, agradecer a oportunidade, né, a todos os ouvintes aqui da Rádio Cultura AM 930, aos meus amigos e camaradas aqui do PCO, e dizer da importância que é a gente ter a classe progressista, a classe que defende a soberania nacional, as categorias que estão preocupadas com o operário, com o trabalhador, com a sua vida no futuro, e a visão humanista que vive no nosso meio e foi ofuscada, né, ou foi intimidada por esse modelo, né, irracional, autoritário e agressivo que tivemos nos últimos 4 anos, que é oriundo do grande mercado financeiro. A gente tem que entender que tem uma lógica por trás disso. O Marcelo começou falando isso no início da nossa entrevista, e você também. O interesse capitalista por trás desse processo despertou tudo isso que a gente está vendo hoje, né? Precisava-se ter um caos, Marcelo, para justificar as manobras mais espúrias, né? As manobras mais impensáveis que se podia ter e reprováveis possíveis. É o que a gente está vendo hoje, né? Por isso que a gente tem esse modelo. Aqui no Paraná, em especial, a gente tem um governador despreparado, né? Um governador que tem tendências autoritárias, um governador que ele é tão bolsonarista ou mais que o Bolsonaro. Ele pode ser mais polido na forma de educada de se lidar com as pessoas, mas a sua gana por vender, por entregar, para terceirizar, ela é tão grande quanto a do Bolsonaro, porque ele criminalizou o servidor público do Paraná. Ele acha que o Estado tem que ser mínimo para cada um se virar no que puder, que as pessoas mais pobres não têm que ter direito ao acesso a algumas coisas, e elas precisam ser meritórias, conseguir por seu próprio esforço, né, as coisas que o Estado não pode fazer isso. Então, aqui no Paraná, a gente continua vivendo o bolsonarismo. Mesmo sem ter o bolsonarismo está no ratinho, na sua forma de governar. E a gente tem que entender isso. Eu falo sempre para uns companheiros, olha, a gente tem que ter amplitude, né? O governo Lula precisa de vários apoios. Eu falei assim, claro, a gente precisa de apoio, mas a gente não pode submeter à vontade de quem quer nos apoiar, né? Porque às vezes a vontade deles não é de nos apoiar, é de tirar proveito do nosso governo e fazer com as coisas que eles acham corretas e nós reprovamos sejam efetivadas. Portanto, com ratinho não tem aliança, não tem discussão, é oposição ao seu modo estranho e inapropriado de governar e pensar o Paraná. Agradeço vocês, conta comigo, parabéns aos camaradas e camaradas aí do PCO, tamo junto na luta por um Brasil e um Paraná melhor. Obrigado pela oportunidade.
Valeu, deputado, a gente que agradece mais uma vez aí a sua presença aqui. E Marcelo, eu só queria colocar pra gente que a gente vai ter no final de semana em Curitiba também, nós temos a análise política da semana que acontece na Saldanha Marinha, na Saldanha Marinho 65, né? Vai a partir do meio-dia a gente vai ter a análise política no próximo sábado, com a transmissão aí da análise do companheiro Rui Costa Pimenta, né? E no domingo também de manhã a gente tem atividade na Feira do Largo da Ordem, que é a nossa venda do jornal, material, a nossa venda do nosso material, nós estaremos na rua aí fazendo toda a denúncia e convocando os companheiros aí para participar junto com a gente da conferência estadual e da conferência também nacional. Suas últimas palavras, Marcelo, por favor, meu companheiro.
Então, agradeço mais uma vez, Adriano, por dividir esse espaço com você, ao querido Arilson, pelo seu empenho em defender a COPEL, em defender outras pautas concomitantes, e dizer o seguinte, querido Arilson, coloque na agenda também, por favor, a questão das comunicações, porque nós precisamos criar canais de comunicação, não só no Paraná, como no país inteiro. Porque sem comunicação nós não temos como falar com o povo e dizer para o povo que ele está sendo assaltado por esses delinquentes como Ratinho Júnior, como outros que passaram pelo governo federal, desde o golpe de Estado principalmente, e que a gente precisa construir canais junto aos sindicatos, movimentos sociais, canais comunitários, canais alternativos e que sejam democráticos contra essa imprensa burguesa aliada do escuro nacional, aliada à roubalheira institucionalizada que fizeram do país, e nós precisamos acabar com isso, querido Arilson. E contamos com você para essa empreitada que, para nós, é estratégica demais, que são as comunicações. E como a gente tem tanta coisa para conversar e tem tanto pouco tempo aqui, e que a gente tem que se despedir agora, eu peço que você reflita sobre isso. Eu acredito que você esteja refletindo, obviamente, mas que vocês levem junto aos companheiros aí do Partido dos Trabalhadores essa questão das comunicações, que para nós é muito fundamental, é essencial. E para vocês, todos os telenautas que nos acompanharam, que nos vamos acompanhar na sequência das gravações, um grande abraço e até o próximo encontro, esperar também uma satisfação. Um abraço a todos.
Abraço, valeu, gente.
Até mais.
Esse foi o programa Causa Operária, com a apresentação de Eduardo Vasco. Para saber mais, acesse cultura930.com.br/causaoperária.